bem, estamos de volta na rede, agora 9h45 para o último bloco do programa Rede News. Última matéria aqui. A primeira mulher a presidir o TST defende que a licença maternidade seja compartilhada entre pais e mães. Primeira mulher eleita presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Maria Cristina Peduzzi, afirma que a última barreira para que homens e mulheres tenham um tratamento equânime no mercado de trabalho é a licença depois do nascimento dos filhos. Ela sugere que, assim como é permitido em outros países, o tempo de afastamento dos pais seja maior para que as mães não sejam preteridas em promoções ou admissões. Reconhece, porém, que a implementação dessa política seria muito custosa. Em entrevista ao Estadão Broadcast, a presidente eleita disse que vê o programa Verde e Amarelo como uma política de estímulo ao emprego focada em jovens, não uma iniciativa que reduza direitos. Eu não diria que isso signifique mais emprego, menos direitos. Menos direitos não, afirma. Desde a campanha eleitoral, o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendem mudanças nas regras trabalhistas para reduzir custos aos empregadores. Nesse contexto, já repetiram diversas vezes a máxima de que é preciso escolher entre mais direitos e menos emprego ou menos direitos e mais empregos. Maria Cristina, que assumirá a presidência da Corte Trabalhista por 2 anos a partir de fevereiro de 2020, afirma que o programa não interfere na legislação permanente que disciplina os contratos regulares de trabalho. Após a aprovação da reforma trabalhista em 2016, houve na avaliação da ministra uma redução do ativismo judicial na Justiça do Trabalho, historicamente considerada mais favorável a trabalhadores. Quanto temos regras jurídicas, quando, né, temos regras jurídicas claras, o ativismo é desativado, disse a senhora Ganduzzi, cadê o nome dela aqui?
Só para você ter uma ideia,
Sim.
Só por essa declaração dela aí, Nascimento, o Partido Solidariedade do Paulinho lá da Força, que falou, né, lá atrás, né, que não podia aprovar a reforma da Previdência para que o Bolsonaro não fosse reeleito, então tem que deixar o país arrebentar mesmo, entendeu? Infelizmente é assim que a esquerda pensa, né, não pensa no país como um todo, em prol da sociedade, em prol realmente dos mais necessitados, que eles pregam isso, mas na verdade não fazem nada disso. O povo é tratado aí, é o famoso pão e circo, tá? Dá uma raçãozinha diária lá pro sujeito comer, para ele não morrer de fome, só isso, mantém ele no curral ali, entendeu? Como gado. Desculpa, mas é isso mesmo. E só por essa declaração da ministra, que nem tomou posse ainda, que vai só tomar posse em fevereiro do ano que vem, o Partido Solidariedade já entrou, tá entrando. Diz que está entrando, que vai entrar com uma PEC para acabar com a Justiça do Trabalho. Em represália ao que ela já falou, Nascimento. Olha só. E ela falou também, em outras matérias que eu vi também, que ela considera que a reforma trabalhista que foi feita no governo do Michel Temer foi tímida. Que nós já cansamos de falar aqui também, né? Que realmente foi tímida, poderia ter sido muito mais profunda, muito mais abrangente, ter quebrado muitos paradigmas aí, entendeu? Da CLT, né? Que amarra a situação muitas vezes e que dificulta a criação de emprego. A gente sabe, o Brasil, ele é campeão mundial de reclamação trabalhista, mesmo ainda que com a reforma que aconteceu, né, recentemente, já está produzindo alguns efeitos. Loja reduziu bastante aí, né, o número de ações, porque agora também o ônus também recai sobre o empregado se ele estiver pleiteando algo que, né, enfim, ele vai ter que pagar. Ele, inclusive, ele pode ser condenado a pagar os custos do advogado da parte contrária, né. Enfim, tem um nome, eu esqueci o nome agora, mas se eu lembrar eu falo. Enfim, eu vejo assim, a reforma foi muito boa, poderia ser melhor, mais abrangente? Poderia, né? O que a ministra está falando aqui não tem nada demais, é o óbvio, é o normal, né? Gostei da fala dela, até me surpreendeu, para te falar a verdade, até me surpreendeu positivamente, entendeu? E você vê que algumas pessoas, por demagogia, por hipocrisia, no caso aí do Partido Solidariedade, do seu Paulinho da Força, né? De forma demagógica, hipócrita, já está levantando essas questões aí para, de alguma forma, aí, de querer depreciar a ministra que foi eleita e que ainda nem tomou posse. Né? Então a gente vê que como é difícil no Brasil, né? Como é difícil empreender, como é difícil trabalhar. Porque veja bem, a fala da ministra aqui, Nascimento, ela sinaliza uma direção. De uma certa forma, ela traz segurança jurídica. Por quê? Porque ela é a ministra do Tribunal Superior do Trabalho.
Uhum.
Entendeu? Então, quer dizer, aquilo que chegar na mão dela ali, se um dia chegar uma causa, se um dia chegar na mão dela, por exemplo, as pessoas já sabem mais ou menos como ela pensa. Isso é muito bom, Nascimento. Isso é muito bom, porque ela traz, a fala dela traz, de uma certa forma, uma previsibilidade, uma segurança jurídica, que é o que o país precisa. É o que o país precisa, de ser previsível. O investidor não tem como investir, Nascimento, num país que está aí, cada hora fala uma coisa, né? Tem que ter essa segurança jurídica aí, né? A gente vê aí muitas vezes, infelizmente, né, o Poder Judiciário, o Supremo, muitas vezes querendo legislar, né? Essa semana de novo aí, mudar um pouquinho de assunto aqui, Nascimento. Caçou aí aquela MP, né, do DPVAT lá, do seguro obrigatório. Quer dizer, me desculpa, mas não é papel do Poder Judiciário, né? Não é papel. Aí o Poder Judiciário caçou lá a MP e falou que esse assunto tem que ser discutido pelo Congresso, mas a MP, ela vai pro Congresso, ela obrigatoriamente tem que ser validada pelo Congresso
Nacional.
Depois
de um prazo, né?
Tem um prazo de validade, se não me engano, de 120 dias, tanto que se ela não for apreciada, ela caduca, ela perde a validade. Então você vê que é esse ativismo judicial que está matando o país. Está matando o país.
Bom, chegou aqui um comentário do nosso amigo Gilmar de Miduri. A educação no Brasil está bem representada pelo Weintraub, que vive no Twitter brigando com as pessoas, disseminando ofensas e erros grotescos de português, como escrever antecessor com dois S e muitos outros. Vive educação pública e democrática com facilidade de ingresso dos pobres. Paulo Freire não é e nunca foi um energúmeno, e sim um educador com um grande trabalho literário, reconhecido em muitos países. Viva a educação para todos, independente da meritocracia. Gilmar de Miduri, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
O programa, ele chama-se Ponto de Vista, justamente por isso, cada um tem o seu, né? Eu acho que todos os ouvintes, né, sabem do nosso ponto de vista, né? Eu não compactuo desse ponto de vista do ouvinte aí, do Gilmar, mas tudo bem, a gente respeita. Eu não compactuar, eu não concordar, não quer dizer que eu não respeito.
Claro.
Respeito a todos, cada um tem o seu ponto de vista. Gilmar, obrigado pela sua participação, tá bom?
Obrigado por ouvir o programa, né?
Exatamente.
E o nosso tempo acabou, Miguel.
Então tá bom, Nascimento, estamos aí na semana, entrando na semana do Natal, né, quarta-feira, Natal. Hoje, infelizmente, a gente vê que até o sentido do Natal, né, e a palavra Natal já tá, né, não fala mais Bom Natal, Feliz Natal, fala só Boas Festas.
É.
Percebeu ou não?
Sim.
Até isso tá sendo subtraído, até isso tá sendo subtraído, tá? O verdadeiro sentido do Natal, né, que nos remete ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Já foi também, está sendo roubado aí a cena e não se fala mais um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, como sempre foi falado, né? Hoje é só Boas Festas. Eu recebi um cumprimento de um camarada, não vou citar nome também, uma pessoa pública, né? E eu percebi que ele não falou, Miguel, Feliz Natal. Ele falou assim, Miguel, Boas Festas. Mas eu sei do pensamento dele, eu sei da opção dele, uhum, entendeu? Uhum. Então a gente respeita.
Claro.
Nós respeitamos a todos, indistintamente. Tá bom? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe a todos grandemente.
Fiquem todos com Deus e até mais.